Olá você, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja super bem, né? Estamos chegando para mais uma edição dos nossos programetes, dos nossos podcasts aqui no vozdecastias.com.br. Edinho Soares, prazer imenso poder estar contigo mais uma vez para que nós possamos alargar os nossos horizontes de pensamento, sempre trazendo para você pauta e assuntos relacionados às temáticas que envolvem, né, administração pública, sociologia e, claro, né, com o objetivo de tudo isso, de sempre trazer para você assuntos importantes, assuntos que venham colaborar para o seu crescimento pessoal, que venham colaborar para a construção dessa tua personalidade, a construção do teu ser, trazer conhecimento, espalhar da melhor forma possível, né, para todo mundo. Isso aqui não é para um segmento, é para todas as pessoas que querem beber da fonte, né? Aqui queremos que você tenha água em abundância, água gelada, água fresquinha, água gostosa, para que você chegue aqui sempre e encontre assuntos e temáticas que venham trazer para você ensinamento, que venham trazer para você conhecimento, que ajudem a você na construção do saber, da sua personalidade, que lhe tragam fundamentações também muito importantes para que você se desvencilhe, por vezes, das massas, né? Em que sentido eu quero falar isso? No sentido do raso, no sentido do plano, que possa ir no profundo, ser um ser pensante, racional e ter a consciência plena, pensar por si só, pensar por você, ser uma pessoa racional, integral, dono de si, apropriado do seu entendimento, do seu conhecimento, e não apenas pelo que lhe falam de boca a ouvido, terceiros lhe falando situações e você nem sabendo se é real ou não real. Para você sair, né, do empírico, né, do observador, e ir para o abstrato, né, o mais profundo, você mergulhar, ter aquele mergulho de conhecimento, aquele mergulho de entendimento e trazer de lá uma definição que te faça sentido, que te preencha, que te faça um novo ser, uma nova personalidade. Hoje o nosso assunto é um assunto bem, bem interessante, gente. É um assunto que vai... O título vai soar que é um assunto chato, mas é um assunto interessante de se tratar. Eu tenho certeza que as massas, a população, as pessoas que não compõem, não participam efetivamente desse espaço, vão gostar muito desse assunto. O assunto é técnica legislativa. Meu Deus do céu, o que é essa técnica legislativa, né? O que isso quer dizer, né? Ou ainda, nós possamos dizer um pouco mais diferente. Posso falar de outra forma, eu posso falar para você de legística. A legística, ai meu Deus do céu. Lá vem ele com esses assuntos difíceis de falar. Essa palavra difícil de falar, a legística, né? A legística, nós vamos estar falando para você sobre também essa temática, sobre esse assunto. Mas tudo isso de uma forma muito tranquila. A gente não vai mergulhar em coisas que vai fazer não sei que recorrer a dicionário, vai fazer não sei que recorrer a livros, não é isso não. A gente vai falar de um plano mais raso, né? Nós vamos ficar aqui mais no navegável, né? Nós vamos ficar aqui na parte navegável. Nós não vamos ir para locais de mares revoltosos, ondas mais agressivas. Nós vamos ficar aqui no raso, curtindo aqui essa praia, perto aqui da areia, aonde é mais confortável, é onde é mais tranquilo. O que eu quero dizer com você com esse assunto? Quero passar para você informações que existe, né? Existe no ordenamento da legislativo, no executivo, existe critérios. Né? É verdade, não é você chegar lá e escrever papéis, processo do jeito que você quer escrever, não é você ir lá fazer uma lei do jeito que você quer fazer e escrever, não é você chegar lá e me dar aqui que eu vou escrever essa lei, né? Não, existe técnica, existe uma técnica, existe uma lei. Olha, é curioso dizer isso. Eu, quando ouvi a primeira vez também na minha vida, eu achei tão curioso, mas para você ver que é necessário isso. Você sabia que existe uma lei para definir como esses papéis que fazem leis têm de ser seguidos? É verdade, existe uma lei para isso. Existe uma lei que vai lá definir como você vai seguir passos, artigos, critérios para que você faça as próprias leis. É verdade, para que não vire uma bagunça, para que quando você sair do município onde tu mora, for no município vizinho, lá ser a mesma coisa, para haver uniformidade, para ser algo uniforme, algo coerente. A pessoa, se cada município escrevesse do jeito que quisesse, cada câmara legislativa né, cada pessoa que lá compõe aquela Câmara Legislativa escrevesse do jeito que quisesse, o que, que seria hoje, né, você pegar um livro, um documento, um manual de leis daquele determinado assunto, daquela Câmara, e você ler, ia dar para entender? Ou melhor, eu estou falando a nível municipal, vamos falar a nível estadual. Aí você sai daqui do estado tal, vai trabalhar lá no outro estado, lá é tudo diferente, você vai ter que se adaptar àqueles modelos, você vai ter que aprender aqueles novos moldes. Aí todo aquele pessoal ali, agora vai ficar bonito esse exemplo, aí todo mundo vai lá e chega em Brasília, tá todo mundo lá, né? Vários se elegeram, estão lá em Brasília, estão lá, ou melhor, passaram em concursos públicos a nível federal e estão lá, cada um o seu jeito. Já imaginou a bagunça que ia ficar? Já imaginou, né? Salve-se quem puder. Cada um escrever de um jeito, uns mais bonitos, outros não tão bonitos, ou mais formais, outros mais informais, mas cada um ia fazer uma forma de escrever. Tu já imaginou a bagunça que ia ser? Imagine só, né, um juiz se debruçando sobre as leis, né? Me traz a lei lá, vai ler uma lei, está escrito de um jeito. Vai lá, me traz outra lei, está escrito de outro jeito. Então, o que que acontece? É necessário que houvesse uma lei para que essa lei criasse critérios de como é, né, como é que é a sequência de passos a serem dados para poder escrever as próprias leis. E mais uma, os próprios documentos oficiais. É, sabia disso? Próprios documentos oficiais, existe uma lei que traz um regramento de como compor. Existe a lei federal, né, que traz o amplo, né, que traz uma visão mais ampla. Existem as leis estaduais, que refinam, né, trazem um pouco mais de refino, algumas mudanças, algumas alterações mínimas, que não ferem a lei ampla. E tem as leis municipais, que também fazem esse mesmo aspecto, né? Traz muitas vezes ali um refinamento. Eu vou até usar um exemplo muito prático que os municípios fazem, né? De como utilizar o próprio brasão, né? O tamanho tem que ser o brasão do município, a dimensão que aquele brasão tem que ser, se ele vai ficar centralizado, se não vai ficar centralizado, qual é o espaçamento, né? Ele vai ficar centralizado no topo da folha ali, cabeçalho, né? Em cima, cabeçalho. E aí vai ter que ter dois espaçamentos, tantos centímetros para baixo, para depois começar as escrituras, a parte escrita. Tudo isso é uma lei, gente. É incrível dizer isso. Pois que eu te falei para você que o assunto ia parecer que era uma coisa, mas o assunto aqui é outro, que a gente vai ficar no raso. Eu acabei de dizer para vocês, vamos ficar aqui no raso. Então, tudo isso é disciplinado por uma lei, por uma regra que aponta como se escreve as próprias leis. E mais, gente, né? Diz nessa lei que o objetivo é ser o mais claro possível, o mais conciso possível, e utilizar-se as palavras mais populares possível. Aí você vai dizer, nossa, mas eu pego uma lei e eu vou ler, eu não entendo aquela lei, eu não entendo nada que eu sei. Aí tem uma regra também que diz o seguinte: se não houver forma de ser mais direto e popular possível, que coloque o emprego correto dos termos técnicos daquela referida lei. Porque muitas vezes tem uma parte técnica da lei, né? A lei vai fazer um fecho, né? Ela vai trazer em um dos artigos uma regulamentação de uma situação técnica. Ela vai precisar usar os dados técnicos ali, aí não vai ter como fugir, né? Eu vou dar um exemplo para ti aqui, é simplesmente um exemplo muito bobo, tá? Do que a gente vai dar, mas esses exemplos eles nos ajudam a elucidar muito. A lei de como fazer... Quer ver que o pessoal vai copiar essa? Brincadeira, gente. Mas é a lei de como fazer cimento. A lei de nós fazermos a argamassa, não o cimento, a argamassa. É, vai ter uma lei, o nosso município vai ter uma lei e essa lei vai ter que ser seguida de como fazer a argamassa. Então vai ser assim, ó, a nossa argamassa. 3 medidas de pá de areia, mais 2... O pessoal vai dar risada disso, ah, vai... Mais uma medida de pá de cal, com mais, deixa eu ver aqui, uma medida de pá de cimento, né? Cimento. Aí o que que vai estar? Tudo bem, isso é o amplo. Mas que tamanho é essa pá? Como é que essa pá é? Então aí lá embaixo nós vamos especificar, né? A pá será de... Aí tem que dar toda uma... deixa eu criar aqui um termo técnico para isso. A pá deverá ser um arco, né, de parabólica, na extensão de tantos graus, se convergerá a um cabo feito, né, em madeira tal, 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 tal. Aí tem toda uma especificação ali. E essa vai ser a nossa nova lei. Tanto, né, aí vai ser tantos litros da água, a água, a temperatura tal, de Celsius. Tu entendeu que tem alguns termos que tu não consegue fugir. É isso que eu quis dizer para você. Mas o objetivo da lei, ela ia ser o mais formal, o mais fácil e entendível para que as pessoas possam compreender, para que possa estar disponível para a sociedade. E mais uma, eu vou usar uma outra, eu vou usar para vocês uma, eu estava construindo isso no pensamento aqui, no momento de gravar esse podcast. Vocês lembram o primeiro grau? Alguns aqui vão lembrar, outros aqui não vão lembrar, mas ao meu tempo tinha, talvez agora no seu tempo de hoje não tenha mais, né? Tinha um momento, se não me falha a memória, era na terceira série. Olha que memória minha, hein? Terceira série. Que tal? O que tu achou disso, né? Na terceira série, em que havia uma aula que ensinávamos a confeccionar uma carta. É, a carta postal, a carta de tu enviar. Talvez muitas pessoas aqui vão lembrar, vão sentir saudade da escola. E como é que era? Lá tinha um conjunto de regras de como compor aquela carta. Tinha o lado do remetente, né? O lado do remetente. Tinha o lado oposto, que era para quem você ia enviar a carta, né? Nós vamos iria remeter para quem aquela carta? Para lá, para o endereço tal. Tinha o código postal que você colocava embaixo. Tinha lá o local que você escrevia o endereço, o nome da pessoa, o endereço, o local onde ia o selo. E tinha até uma forma de escrever a carta, né? Tu colocava lá um título, colocava o nome da cidade e a data. E depois você iniciava o parágrafo escrevendo. Não tinha uma norma, não era explicado uma norma de como fazer aquela carta, era explicado. Assim também é no sistema público. Existe uma norma, uma técnica de como elaborar as próprias leis. Então quando você pegar um documento de uma lei, né, e comparar com outro documento de outras leis, você vai ver que as bases são as mesmas. No teu município, no teu estado, a nível federal é a mesma. Você vai ver lá brasão, você vai ver lá uma disposição de artigos. E sempre começa pelo o artigo, né, mais objetivo possível. O artigo amplo, né, objetivo. Esta lei disciplina tal coisa. Essa lei trata de tal assunto. Essa lei aqui define tal coisa. Assim você vai vendo. E depois ela vai vindo esmiuçando, né? Ela vai vindo por partes, trazendo todo o encadeamento de artigos. Cada artigo mais sucinto possível. Tu viu que os artigos não são longos? Tu já chegou a ver uma lei? Pega aí no Google, né? Pega no Google aí, pega na internet. Pega uma lei que você vai ver, né? Tem uma, você vai ver lá que todas elas são compostas, né? Artigos simples, curtos, pequenos, né? Objetivos, para você vir lendo. Aí depois tem os incisos, né? Você vai vendo ali os incisos. Aí vai vindo os parágrafos. Vai vendo só. Tudo isso que você pode observar, até seria bom tu pesquisar no Google agora para você pegar uma lei, né, e você fazer uma observação. Tudo isso é disciplinado através de uma regra. O que é importante também nos refletir? Isso é muito importante, né, para poder trazer uma coesão na sociedade, em todas as câmaras legislativas, em todos os espaços, né, de discussões, trazer uma coisa coerente, para que haja, né, uniformidade de entendimento. Então, se você mora num estado tal e você vai daqui lá para outro estado, você vai pegar um documento para ler, você vai conseguir ler. Normalmente, vai chegar na federação, vai chegar lá no país, lá em cima, você vai ler. Você imagina agora, né? Vamos fazer imaginando um determinado candidato que foi vereador de um município e depois ele vira deputado federal. Uma ideia aqui, tá? Virou deputado federal. Chega lá, tudo é diferente. Quanto ele não vai patinar até entender, até descobrir, até destrinchar, até ele junto com o grupo dele que vai trabalhar lá com ele aprender tudo aquilo. Então tem que haver uma coesão, né? Coesão. E tem uma lei, né, que especifica tudo isso, uma lei federal, né? Inclusive essa lei, ela tem uma reformulação dessa lei feita muito recente, né? Se não me falha a memória, em 98, mas ela também já tem uma análise, né, em 91. Foi o primeiro momento que foi feita uma análise. Logo após a Constituição de 88, após que voltou a democracia, teve-se essa percepção que cada um estava escrevendo do jeito que queria, cada um seguia mais ou menos de uma forma que entendia, pessoas de conhecimento jurídico já faziam mais em um caminho assertivo, pessoas que não tinham, né, o conhecimento jurídico faziam de outras maneiras, e aí precisou colocar uma regra para tudo isso. Então você, por vezes, né, as assessorias, as pessoas que trabalham no meio, né, os concursados, todos eles têm um amplo domínio da técnica, né, de como se escreve, né, de como poder fazer a regência, como poder fazer a escritura, como é que funciona o memorando, como é que funciona os documentos que vão compor um processo administrativo, né, como é que você vai fazer para expedir. Tudo isso, gente, é controlado por normas e por regras, né? Parece que eu estou redundante aqui, mas eu quero dizer para vocês que as coisas são muito mais organizadas no sistema público do que nós imaginamos, né? Muito mais organizadas, e assim tem de ser, para que não haja extravio, para que não haja, né, perda, para que haja fácil entendimento por parte da população, para que a população possa compreender, né, pegar uma determinada lei, um determinado documento, fazer a leitura dele, né, a tal leitura dele, e possa, né, a partir daquela leitura ter uma compreensão. E mesmo que não tenha compreensão, pelo menos possa ter, né, um entendimento, mesmo que for raso, sobre aquilo, porque muitas vezes as pessoas precisam, né, de alguém que tenha alguma capacidade, uma autoridade maior, uma pessoa, um advogado, para ler determinados documentos, fazer determinadas interpretações, para nos trazer o esclarecimento. Mas a partir do momento que a internet chegou, e a partir do momento que nós estamos vivendo essa nova fase dentro do país, nós vemos que muitas pessoas, né, nós vemos que muitas pessoas têm, né, um entendimento muito grande, né, têm uma reflexão, um entendimento muito mais amplo, né, e facilmente você lê, você passa ali a compreender tudo isso. Isso visa, então, também outro sentido, dar transparência a qualquer ato, né, você não vai ter coisas que não vão ficar transparentes, você vai ter acesso a uma gama de leituras, vai ser fácil de entender, a participação, né, a participação popular aumenta, porque as pessoas passam a compreender, e a pessoa, você lê, né, vereador tal vai lançar um PL, né, um projeto de lei, e o projeto de lei trata sobre isso. Aí tu corre lá, você está interessado, você é uma pessoa que se devota ao teu município, você quer lá entender o que o vereador está escrevendo, e você pega aquilo e não entende nada, né? O vereador lá não botou nada com nada, e agora, meu Deus do céu, como é que vamos entender isso? Então tem que ser de fácil entendimento, para que todas as pessoas possam ver de forma justa, de forma equilibrada, que haja esse impacto, né? Que esse impacto seja positivo na sociedade, que possa refletir isso também de forma justa para as futuras gerações. Tu para pra analisar, você, nesse sentido que eu te falei, tu pegar uma lei e você não entende nada e começa a militar contrário àquela lei, e aquela lei é muito positiva, é muito boa. Então, por isso que ter técnica legislativa, uma técnica de conhecimento, né, que foi amplamente já estudada, elaborada, não é de hoje, né? Vem marchando e constituindo-se cada vez mais no melhoramento de tudo isso, vem trazer para você uma assertividade muito grande. O objetivo desse programa é isso, tá? É nós pautar esses mais variados assuntos, trabalhar os mais variados temas. Eu tenho certeza que você sentiu-se completo com esse tema. Parece raso, mas não é. Não é um tema raso. Eu disse para você que nós ia ficar aqui na beira da praia, no ponto mais tranquilo, mais raso, para nós fazer observação. Mas é importante pautar esse assunto, você saber que há, né, assim, uma grande necessidade e um grande entendimento de trazer uma regra, né? Uma regra de conduta, vamos dizer assim, uma linha de produção eficiente para que se produzam, né, as coisas com mais eficiência possível dentro do nosso país, que é outro princípio, né? Um dos outros princípios que fundamenta é o princípio da eficiência. Nós temos que ser eficientes. E o modelo público não pode ter desperdícios, né? Ou pautar-se para diminuir o máximo possível a sua ineficiência. Eu vou ficando por aqui. Te agradeço pelo teu carinho. Agradeço você que mais uma vez me acompanhou em mais um de nossos encontros. Eu espero que tenha gostado desse assunto. É um assunto bem tranquilo de se tratar, mas é o meu objetivo, para você ver o quanto é importante, quanto tem coisas que a gente nem sequer para refletir e imaginar dentro do sistema da vida pública. Eu sou Edinho Soares, formado em Sociologia, pós-graduado em Administração Pública e Social Media. Destaco para você o carinho de nós estarmos aqui juntos. Compartilhe se você gostou, siga, né, os nossos podcasts. Nós sempre estamos trazendo para vocês aqui os mais variados temas, né, das nossas sessões. Vai pegando ali nas abas, né? Você vai vendo as nossas sessões, onde a gente vai trabalhando os mais variados assuntos. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado você que me acompanhou até esse momento. Sempre, sempre um privilégio estar junto com vocês. Eu deixo aqui meu abraço, meu carinho para vocês. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tudo de bom.